A presente sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2019, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereadora Geli, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Alfredo Landim, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente, senhor presidente, para o início da nossa sessão. E vereadora Eline Rosa, que acaba de chegar.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Já cumprimento os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, os internautas e telespectadores que nos acompanham pela Web TV e Canal 10. Solicito à vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Espere Israel pelo Senhor, mais que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Salmo 129.
Obrigado, vereadora professora Geli. Solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 64ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de outubro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhadas às comissões. Projeto de lei ordinária 188, de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, que dispõe sobre a denominação da praça de Praça Leonardo Dias de Oliveira e da outras providências. 2. Veto 189, de 2019, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei 077 de 2019, que altera o dispositivo da lei 2.822 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis e estabelece as normas gerais para o seu funcionamento. 3. Projeto de lei ordinária 190 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa, ao livre exercício de atividade econômica e atividade regulatória do município de Anápolis e da outras providências. 4. Projeto de lei ordinária 191 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que cria o selo de certificação e qualidade frente aos trabalhos realizados pelos artesãos no município de Anápolis e da outras providências. 5. Projeto de decreto legislativo 192 de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de títulos da cidadania napolina à senhora Ana Flávia Vilela Gonçalves dos Santos e determina outras providências. Usarão a palavra os vereadores João da Luz, Leandro Varenga, Pedro Mariano e Mauro Severiano. No grande expediente, usarão a palavra os vereadores Tele Júnior, João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Alfredo Landim, professora Geli Sanches e Domingos Paulo de Souza. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, veto 179 de 2019, de autoria do prefeito municipal, veto parcial, autógrafo de lei 070 de 2019... que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Eline Rosa. Foi aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 126 de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Teste do Pezinho a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Anápolis e da outras providências. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 169 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão anapolino ao senhor César Otávio Valente e determina outras providências. Aprovado com 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 163, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana. Foi deferido o pedido de vista do vereador Lélio Alvarenga. Projeto de lei ordinária 024, de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que estabelece estabelecimentos de prédios em que são prestados serviços públicos no município de Anápolis a reserva de no mínimo 20% de suas vagas para visitantes. Foi deferido o pedido de vista do vereador Tele Júnior. Projeto de lei ordinária 129, de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis, diante do direito constitucional de propriedade e das outras providências. Foi deferido o pedido de vista do vereador Mauro Severiano. Houve votação de moções de aplauso, moções de pesar, moção de apelo e indicações. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores Lélia Alvarenga, Luzimar Silva, João da Luz, Luiz Lacerda e o Ederson Lopes. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga e Pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 8 de outubro em horário regimental. Presidente, temos aqui a justificativa de ausência do vereador Valdete Fernandes, do líder do PTT, por questões referentes à construção do Colégio Estadual Professor Salvador Santos. Ainda recebemos também uma correspondência do presidente da União dos Vereadores de Goiás, Ricardo de Oliveira Carneiro, cumprimentando e comunicando que a União dos Vereadores do Estado de Goiás tem o orgulho de convidar todas as vereadoras para o primeiro encontro de vereadoras e mulheres na política de Goiás, que será realizado no dia 11 de outubro de 2019, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no Auditório Costa Lima, das 8 horas às 13. Ainda recebemos também do presidente da Comissão Especial, Fabrício Lopes da Luz, informação acerca do Decreto 44.063, de setembro de 2019, que instituiu a Comissão Especial para Estudo da Regulamentação do Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 193 de 2019, de autoria do vereador Lisia José Borges, que denomina como Praça Nossa Senhora das Graças a rotatória existente na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues com a Avenida Miguel Abrondibe, no bairro Parque das Primaveras e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 194 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização de eliminação por incineração ou destruição mecânica de documentos inservíveis nos arquivos da Prefeitura Municipal de Anápolis. São estes os projetos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Registrando a presença do vereador Jean Carlos e do vereador Domingos Paula. Inicialmente, convidamos o primeiro orador do pequeno expediente, vereador João Feitosa. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela rádio, Manchester, TV. Senhor presidente, ontem tivemos uma reunião e aí eu parabenizo Vossa Excelência, Pastor Elias. Eu vejo sempre o trabalho que o senhor tem prestado à cidade de Anápolis, as pessoas mais carentes, em tudo. Sou busca, sou briga, sou vai, em loco. Várias vezes eu tive a oportunidade de acompanhá-lo. E agradeço pela parceria que Vossa Excelência tem tido comigo e com toda a Câmara, né? Está buscando resolutividade, soluções
A nossa cidade de Anápolis é para isso que nós estamos aqui. Para trabalhar, mostrar dignidade a quem precisa. Ontem mesmo estivemos em Silvânia. O senhor já havia já me convidado anteriormente para estar lá, né, para ir com o senhor àquela cidade, para resolver um problema que desde o princípio o senhor está tentando resolver, buscar a solução. Né? É lógico que nós aqui, a gente cobra, a gente pede, a gente vai atrás como o senhor sempre fez e como nós fizemos ontem. Eu, Vossa Excelência, vereador Nélio, estivemos reunidos com o prefeito José Faleiros, que é uma pessoa de uma integridade muito grande, nos recepcionou, ficamos lá mais de 2 horas conversando com ele, os vereadores lá, o pastor Genildo, a vereadora Alessandra e os moradores representantes lá do Daiane. Então, parabéns pela postura de Vossa Excelência e pode estar sempre contando comigo. Como Vossa Excelência bem diz, a Câmara Municipal de Anápolis, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, vamos estar firmemente fazendo com que esse pessoal daqui do lado do Daia tenha dignidade e respeito. É o que o prefeito, novo vereador Nélio, está querendo também, independente da questão política, politicagem, é a dignidade que aquele povo tem que ter. Como bem disse o prefeito, eles não compram aqui em Silvânia, eles não gastam aqui em Silvânia, eles não têm como vir. Silvânia é 60 quilômetros do Daia até Silvânia. Como que esse pessoal vai para lá? O prefeito está aberto, inclusive, para fazer um convênio com o prefeito Roberto Nave. Eu tenho certeza que o nosso prefeito aqui também é sensível à causa daquele pessoal lá. Conheço lá há muito tempo, como sempre eu cito, as questões praticamente de energia, tanto quanto tivemos, nova vereadora Thaís, inclusive a Alessandra do vosso partido, mandou um abraço para Vossa Excelência. A gente tem trabalhado dentro daquele bairro praticamente a questão de extensões de rede, mas isso é o mínimo. É o mínimo de dignidade. Tem muitas outras coisas que tem que ser feito naquela comunidade. E estamos empenhados. Vossa Excelência bem disse, ontem ligamos para o deputado Hamilton, que também já esteve lá, e está firmemente apoiando essa situação dentro da Assembleia Legislativa. O coronel Adailto também, Vossa Excelência, conseguimos, falamos com ele em viva voz. Eu acho que o que tem que fazer, está sendo feito por essa casa, em especial por Vossa Excelência. Que Deus continue abençoando Vossa Excelência, que continue abençoando essa casa, para que nós possamos, sim, trabalhar com respeito e com dignidade a quem precisa, e aquela comunidade do bairro Daiane precisa, sim, do apoio político. É o que nós vamos fazer, é o que o novo presidente vai fazer. Leandro, ele não pôde estar lá com a gente, presidente, mas Vossa Excelência outorgou a nossa ida lá e pode ter certeza que juntos, nós vamos levar dignidade e conforto àquele pessoal. Que tudo que eles precisam, eles vêm para Anápolis, eles não vão para Silvânia. E a Câmara Municipal de Silvânia, tanto a Câmara quanto o prefeito, ele está disponível a ajudar aquela comunidade e dar dignidade a todos. É isso que eu tinha, novo presidente. Parabéns, novo vereador Elias. Devolvo a palavra. Eu tenho certeza que Vossa Excelência também irá discorrer sobre esse assunto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Com certeza essa demanda do Daiane 1 e 2 será finalmente resolvida com o apoio do Poder Legislativo da cidade de Anápolis e, com certeza, uma bandeira do vereador Pastor Elias que todos nós abraçamos. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano.
Presidente desta casa, Leandro Ribeiro, vereador, vice-presidente, meu amigo Luiz Lacerda, todos os pares, internautas. Senhor presidente, ontem eu estive em reunião com Foi não, senhor presidente? Posso falar? Ontem eu estive em reunião com o chefe do Poder Executivo, o prefeito municipal, e me deu uma notícia ótima. Mais do que ótima. A luta, Paulo de Lima, daquele pessoal do povo de Miranápolis, depois ali da maçonaria, da sua sede ali da igreja, entidade que você congrega, ele vai asfaltar ali, do mosteiro até Miranápolis e do mosteiro até aí onde fica ali a entrada, ali na BS-153. É uma luta antiga daquela região que o povo tem me procurado e procurou todos os vereadores também no passado e não teve êxito. E a hora de serviço vai ser feita nesses próximos dias. O asfalto ali é na zona rural, tem duas entradas para Miranápolis, ao lado do Dom Felipe e ao lado da BS-153. Então aquele asfalto vai ser concluído agora, neste ano ainda, Paulo de Lima, ali no mosteiro. Todos nós sabemos onde é o mosteiro ali, eu não sei, é Ordem de Santa Cruz, parece? É ali, fica Santa Cruz, né? É ali depois do Posto Brasil, na BS-153, depois do Posto Brasil, não dá mais do que 500 metros, entrando na esquerda, no Mosteiro Santa Cruz. E esta obra vai até aquele, não sei se é distrito ou povoado, não é distrito, é povoado, de Miranápolis. Então, parabéns ao prefeito municipal, mais uma obra que vai ser construída na gestão de Roberto Naves. Eu muito obrigado, só isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o vereador Telles Júnior, inicialmente inscrito.
Meus companheiros, amigos, decano desta casa, Mauro Severiano, homem que tem trabalhado de uma forma excelente, meu presidente, Leandro Ribeiro, todos os nobres colegas, peço a atenção de vocês. No dia de ontem, nós ficamos muito alegres com a notícia que o Executivo fez e está fazendo pela cidade de Anápolis. Foram várias estações do esporte. E aqui eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves pela estação do esporte do bairro Adriana Parque, onde, vereador Américo, ali era uma demanda já de muitos anos, uma demanda em que realmente as pessoas, os pastores de igreja, os comerciantes da região, todos eles que encontravam a gente, mandatário nessa cidade, representando o povo eleito, requeriam, e nós tínhamos isso já solicitado, e o senhor Américo, vereador Américo, foi de uma forma muito bem articulada e com certeza conseguiu. A outra também, a estação de esporte residencial Buritis, uma demanda daquela região. Então eu quero aqui exaltar também o que o prefeito Roberto Naves está fazendo com as vias principais do nosso município. Ontem deu ordem para mais 9 vias serem recapeadas. Isso é muito importante. E também, por que não falar do Jardim Itália, que recebe o Parque Linear? Então, foi uma semana, os últimos dias, notícias muito boas, e aqui eu quero exaltar, e esse trabalho tem que continuar. Então, por isso, nós temos aí como solicitação algumas pontas de ruas. Lá nas regiões do bairro Itamaraty, tem 2 pontas de ruas que precisam chegar. Já falei isso com o secretário Francisco, e essas pontas têm que acontecer. Lá também, vereador Jean Carlos, nós estamos aqui, protocolamos hoje, já a nomenclatura da praça que já está acontecendo no bairro, como do empresário, comerciante muito tempo, da nossa cidade, Mário Mendonça, e também a estação de esporte. A gente até está lembrando o prefeito do compromisso que fez com aquela região, de dar uma estação do esporte para a região do bairro Itamaraty. Então está inaugurando em todas as regiões, e essa estação do esporte, ela vai ter a nomenclatura, o senhor quiser até usar aí a parte, para falar o nome do José Luiz, que é uma pessoa ligada politicamente ao senhor.
Obrigado a parte, vereador. Teles, realmente é importante que nós possamos homenagear moradores daquela região e pessoas que prestaram serviço relevante à cidade. E o nosso amigo Zé Luiz de Lima realmente foi uma pessoa ali que marcou a história, que acreditou naquela região e que realmente empreendeu ali, contribuindo para o crescimento da região do Itamaraty. É o nosso saudoso Bolinha, eu quero ainda comunicar a família hoje e agradecê-lo também por reconhecer isso e dizer que nós estaremos endossando também a denominação da praça, conforme o senhor indicou, do seu saudoso amigo Mário, né? E que nós estaremos acompanhando as obras e em breve, se Deus quiser, estaremos comemorando esses benefícios para o Itamaraty.
Eu agradeço, Jean, que sempre, mesmo antes de eu ser vereador, Jean já era um parceiro ali daquela região e tem olhado junto conosco, somado muito, para que as coisas aconteçam nessa região. Então, presidente, eu quero só repercutir também a reunião de ontem, que foi muito importante. Nós subimos aqui, falamos, mas depois do período da sessão, ainda recebemos várias ligações que realmente a Frente Parlamentar, Ciência e Tecnologia, Comissão de Indústria, recebeu e preocupado com os empresários. Repercuti também o evento das 18 horas que o prefeito Roberto Naves teve, organizado aí com várias do Fórum Empresarial, com a preocupação do emprego. Porque o que mais a cidade de Anápolis precisa hoje é essa geração de emprego. Então o poder público, junto com os empresários reunidos ontem aqui no Senai, para discutir a formação de emprego, isso mostra o compromisso. E nós ficamos felizes que isso aconteça, essas mãos unidas, todos, a Câmara Municipal, todos, deputado Amil também, todos presentes, com certeza a geração de empregos vai acontecer. Dia 21 desse mês nós vamos estar recebendo o presidente do Condefesa, o Anastácio, aqui. E com certeza isso vai avançar muito, porque a implantação do Parque Tecnológico de Defesa vai trazer muitos empregos à cidade de Anápolis. É uma temática que não pode morrer, é uma temática que precisa ser discutida e a Câmara Municipal precisa estar preparada com isso. E a Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia estará elaborando os projetos de leis que desburocratizam a implantação, a realidade desse Parque Tecnológico no nosso município. Mauro Severiano, com a palavra.
É só para dizer também, pelas andanças que nós estamos andando aí, ontem foi inaugurado o Residencial Buriti e também no Adriana Parque, Arena Adriana Parque. E hoje é lá no Jardim, melhor, no Morada Nova. E por último, lembrando a vossa ordem de serviço, é isto. E também, lembrando que eu já disse na tribuna esse dia atrás, que o Jardim da Promissão também, que todos nós, vereador, tem feito um bom trabalho ali naquele Jardim da Promissão, que a ordem de serviço também vai ser assinada esta semana naquele grandioso bairro que foi esquecido pela população, pelo poder público muito tempo, e agora o prefeito municipal está dando toda a velocidade para que seja o asfalto seja entregue este ano ainda. Só isso, obrigado.
O senhor citou o Jardim de Promissão. Eu quero agradecer a diligência que a Tânia, da Saneago, me atendeu no final de semana em colocar os caminhão-pipa para abastecer ali a caixa do bairro Santos Dumont. Porque é um bairro que sempre sofreu com a falta de água. Se a Anápolis sofre, o Santos Dumont, Lélio Alvarenga, sofre muito mais. Porque lá é uma região alta e o Monte Sinai é uma região baixa. E a situação de abastecimento parece que diferenciada. Tinha que construir uma outra caixa d'água. Então, na verdade, quando tem esse período de seca crítica, lá precisa desses abastecimentos. E se não tivesse o abastecimento no domingo da segunda, as crianças teriam que ser dispensadas da aula na segunda-feira. E o Ailton, que é o guarda ali da escola, que sempre nos comunica, ele nos notificou, a gente entrou em contato com a Saneago, o abastecimento foi feito de uma forma rápida, e aí a gente sabe que esse problema é uma discussão que precisa ser feita, debatida, dialogada, a Câmara não pode ficar fora dessa discussão, e com certeza a gente precisa trazer aqui, quando é atendido, a gente precisa trazer também os agradecimentos. Vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado ao vereador Tele Júnior. Vereador Tele Júnior, tem uns 20 dias atrás, eu estive lá no bairro Santos Dumont, e logo depois do bairro ali, nós temos um tubo de água jorrando 24 horas por dia. Levantei, levei até o secretário Nelson, para que nós possamos resolver o problema. Aquela água que o caminhão pipa leva todos os dias, dois caminhões de água ali para abastecer o bairro Santos Dumont, a gente consegue puxar lá desta água que jorra 24 horas por dia. Fui até a fazenda e está tendo um impasse, o dono da fazenda não aceita, porque a Saneago quer pagar o metro cúbico de água. Então, questão de bom senso, questão de até mesmo de humanidade, quanto aquele pessoal ali. Então, nós estamos tentando, juntamente ao secretário Nelson, se Deus quiser, se a gente conseguir resolver esse problema, a gente vai até evitar que esse caminhão-pipa tenha que abastecer o loteamento. Obrigado.
Obrigado. Conta comigo e sou junto com o senhor nessa luta aí pela água do Santos Dumont, uma empreitada do senhor. É vereador Landim, 40 segundos.
Rapidinho. Obrigado, vereador. Vereador, é o seguinte, os moradores do Morumbi estão reclamando muito porque foi criado um rodízio de água para os bairros. E esse rodízio...
O vereador da onde? O morador da onde?
Morumbi. Então lá criaram o rodízio e eles pularam eles no rodízio. Já tem 6 dias sem água. Então, a gente também pede para a Saneago rever esse modelo de rodízio que eles criaram. Viu?
Tá, vamos estar levando essa demanda assim. Presidente, agradeço o senhor e que o senhor conduza os trabalhos muito bem, como tem conduzido até hoje. Obrigado ontem pela lembrança do aniversário da nossa filha, ter dedicado a sessão a Ana Beatriz. Obrigado.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais membros da mesa diretiva, aos nobres pares, faço cumprimento às pessoas que nos acompanham através da Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Rádio Imprensa, também quero fazer um cumprimento todo especial aqui, meu amigo, sou Dito, também a Renata, hoje nos visitando hoje, nesta manhã, e toda a imprensa aqui na pessoa do meu amigo Richel Xavier. Também cumprimento também meu assessor também, André Felipe, sempre alegria estar com os senhores e a todos os servidores dessa casa. Senhor presidente, ontem nós tivemos, já foi mencionado pelo novo vereador João Feitosa, estivemos ontem na parte da tarde em Silvânia, tentando resolver o problema ali daqueles moradores ali do Dayana, onde estão ali na terra do Nem, como disse o pastor Elias, né pastor? Nem Silvânia e nem Anápolis. E aquele povo padecendo. E estivemos lá ontem, eu, vereador João Feitosa, pastor Elias, o qual tinha agendado, quero cumprimentar o senhor por essa iniciativa, por cuidar daquelas pessoas ali e dizer que nós estamos juntos. Aquela luta ali é de todos os anapolinos. Eu acho que todo o poder público precisa se unir em favor daqueles moradores ali. Não pode ficar à mercê da sorte, igual estão ali anos a anos. Então sei que nosso querido prefeito José Faleiros, o qual nos tratou muito bem, nos recebeu muito bem naquela cidade de Silvânia, e agora estamos aguardando o nobre vereador Ederson Lopes, também que o prefeito Roberto Naves possa nos receber juntamente com os deputados. Nós procuramos ontem mesmo, coronel Dailton e também o deputado Hamilton Filho. Estamos aguardando também o posicionamento também do deputado por Anápolis, Antônio Roberto Gomide. para que nós possamos lutar por aqueles moradores ali, dar uma assistência, possamos levar a dignidade para todos aqueles moradores ali. E também, vereador, pastor Ederson, é a preocupação grande que eu falava lá ontem, né, pastor Elias, ao prefeito que vai fazer a revisão do plano diretor daquela cidade ali, do município de Silvânia, que possa endurecer, porque hoje está ali no Daiane ali, mas é amanhã. Vai aumentar o terceiro, o quarto, o quinto, mesmo se a gente conseguir contornar essa situação agora, trazendo para a cidade de Anápolis, para o município de Anápolis, mas amanhã corre o risco de surgir outras Daianes também. Então, que realmente o prefeito possa endurecer nessa luta aí contra os especuladores, aproveitando aquelas pessoas de baixa renda, aquelas pessoas humildes, que não têm para onde ir e vão ali, às vezes, ser enganados, dizendo que aqueles loteamentos são regulares. E, pelo contrário, não tem nenhum loteamento regular ali, não tem nem ruas demarcadas direito, né, pastor? Como que vai fazer alguma infraestrutura para aquele pessoal ali? Então, eu deixo aqui o nosso registro mais uma vez por essa luta que nós tivemos ontem ali. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero falar um pouquinho sobre a construção da nova Câmara. O projeto do senhor é um projeto interessante. Quando eu me posicionei, não contrário ao projeto do senhor, eu me posicionei contrário ao que está aí. Essa construção da Câmara parada aí, o tempo acabando com ela, envergonhando a cidade de Anápolis, envergonhando o estado de Goiás, porque não o Brasil. Esse elefante branco que aí está, que não tem uma definição, se derruba ou se continua. Precisamos, não podemos passar os 4 anos aqui, senhor presidente, sem tomar uma decisão. Eu tinha até solicitado um requerimento que nós pudéssemos fazer uma audiência pública para tomar essa decisão. Mas Vossa Excelência disse que estava judicializado. Então, respeitando a opinião de Vossa Excelência, eu nem convoquei essa audiência pública. Mas precisamos sim, senhor presidente, né? Antes de mais nada, tomar uma decisão. É dinheiro do povo. Se for para demolir, enquanto eu estiver aqui, alguém tem que pagar. Que seja empresa, que seja governo passado, alguém errou. Dinheiro do povo não se encontra para todo lado, não. É dinheiro suado, é o imposto que se paga no dia a dia. Então eu quero aqui, senhor presidente, né, dizer que o projeto do senhor é interessante, mas nós precisamos sim, senhor presidente, tomar uma posição contra essa Câmara aí. Alguém tem que responsabilizar. Quando foi feito aquele levantamento, aquele estudo, uma das coisas que eu mais me preocupei, senhor presidente, foi que houve 4 não conformidades naquele projeto. Como que um engenheiro e a equipe técnica possa passar por cima de 4 não conformidades? Ora, alguém errou. E alguém que errou tem que pagar. Então precisamos sim, senhor presidente, dar uma resposta ao povo de Anápolis. Nós não podemos passar o nosso mandato aqui, deixar esse elefante branco aí do mesmo jeito que está. Tá bom? Então a gente quero pedir o... Pois não, novo vereador Telo Júnior.
O senhor está coberto de razão. Nós não podemos passar. E eu quero até, nessa fala do senhor, parabenizar o nosso presidente Leandro por tomar a iniciativa de resolver esse problema no papel legislativo, que foi a construção da nova Câmara. Então hoje, pela manhã, nós estávamos até discutindo, dialogando sobre isso. Vai ser realidade, nós vamos resolver e dar uma resposta a isso pelo Poder Legislativo, pela Câmara. E eu quero, em público, parabenizar o vereador Leandro, que é o presidente que, com pulso, está tomando essa iniciativa de termos essa nova Câmara. E agora, como o senhor falou, o senhor tem razão, fica a cargo de quem tem o poder de dar uma solução a esse prédio aí, que já não é do Poder Legislativo mais. Obrigado, presidente.
Obrigado pela complementação, pelo enriquecimento da nossa fala. E dizer mais ainda, presidente Leandro, semana passada mesmo, só um instantinho, por gentileza, nós tivemos vários blackouts aqui na Câmara. Muitas pessoas às vezes passam aqui, poxa, mas essa casa aqui está boa, não precisa melhor que esse não, vereador. Quantas vezes eu já tenho ouvido isso? Mas eu não sabe o que acontece aqui. Antigamente, isso aqui era um museu, era um prédio totalmente quase abandonado. Nós estamos aqui basicamente improvisados, parece que está bom demais. Semana passada nós tivemos pelo menos uns 20 blackouts durante a semana. Graças a Deus que não tinha sessão, senão não tinha nem tido condições de realizar as nossas sessões ordinárias dessa casa. Pois não, novo vereador, pastor Elias.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Parabéns pela sua fala a respeito da questão da Câmara. Elefante branco que está parado aí. E eu quero aqui, senhor presidente, também, dessa parte que o vereador me cedeu, quem sabe a nova comissão que está fazendo a auditoria, me parece que é a UFG, que acelera os trabalhos, porque senão não termina o mandato e nós não temos nem a auditoria do que vai fazer com essa Câmara. Não é verdade? Que é uma vergonha. Eu já disse aqui em audiência pública aqui que o difícil não é ser vereador aqui nessa cidade, não. O difícil é explicar onde você vai desse elefante branco que nós temos aqui em Anápolis. Primeira coisa que eles perguntam, e a Câmara Municipal de Anápolis? Né? Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado ao nobre amigo, vereador pastor Elias. Hoje essa casa realmente precisa tomar uma providência, pastor, né? Eu sei que já está sendo, foi tomada as medidas necessárias, já está aí a empresa fazendo a avaliação, mas podemos acelerar isso, presidente, que realmente a gente possa terminar o nosso mandato resolvendo esse problema. E eu acho que para nós é questão de dignidade perante a sociedade anapolina, porque não podemos terminar o nosso mandato da mesma forma que pegamos essa casa, essa câmara aí, esse prédio, entre aspas, a câmara, né, esse prédio aí, e deixar do mesmo jeito durante 4 anos. Eu acho que nossa casa, essa casa precisa sim. O senhor está fazendo isso, quero cumprimentar o senhor e dizer mais uma vez que a ideia do senhor é boa. Precisamos realmente dar um pouco mais de tranquilidade, não só para nós, mas para as pessoas que vêm aqui procurar a Câmara, os nossos gabinetes. Porque, Deus queira que não, mas se de repente uma hora acontecer um incêndio isso aqui, aqui não tem estrutura nenhuma, isso aqui em cima aqui é pura
uma
coisa
parte, uma parte,
velha.
Boa parte.
Pois não, novo vereador João Feitosa.
Quando Vossa Excelência falou a questão de incêndio, realmente, presidente, está lamentável. Essa semana mesmo tivemos que ter a intervenção. Eu propriamente fiz uma intervenção dentro da área da eletricidade, porque está pronto a pegar fogo. Está pronto a pegar fogo. Fizemos uma troca do cabeamento de entrada, no vereador, e Vossa Excelência passou na hora lá, já estava para explodir. Então, parabéns, e que realmente essa Câmara sai logo, e com a Vossa Excelência aqui no comando, e nós aqui, como vereador, nós vamos fazer gestão, novo vereador Nélio, para fazer com que essa questão não chega a pegar fogo. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador João Feitosa, pelo cumprimento aí, pelo enriquecimento, e isso é verdade. Semana passada mesmo, o novo vereador João Feitosa teve que fazer várias intervenções para nos socorrer aqui. Então, por hoje, senhor presidente, é só agradeço pela oportunidade de usar essa tribuna.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Só para esclarecer para quem nos acompanha e estão nos ouvindo, a questão da audiência pública, que falei a Vossa Excelência, é porque todo o processo já está judicializado. Então, competência agora do Poder Judiciário achar e punir os responsáveis por esta obra. E a UFG esteve semana passada aí fazendo um levantamento arquitetônico do que será aproveitado e do que será que não tem aproveitamento, para que possa o prefeito Roberto Naves, que assumiu, né, essa obra a partir do momento que se tornou chefe do executivo, ele possa trazer um discernimento para essa obra que está parada e, como Vossa Excelência colocou, tanto nos envergonha. Tenho certeza que será uma decisão técnica. A questão de nós procurarmos uma nova sede para melhorar o atendimento ao nosso público, à nossa população, não vai fazer com que nós, vereadores, esqueçamos desta obra parada aqui no centro da cidade, né, prejudicando aí, sem falar os valores que já foram gastos nesta obra. Nós iremos para uma sede nova, se der tudo certo, na homologação da empresa que se habilitou, sem gastar nenhum real, né, e com a sede moderna, com acessibilidade à nossa população. Então, nós estaremos sempre acompanhando aí o desenrolar desta obra, realmente, que tanto nos envergonha. Na sequência, convido o vereador pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos colegas. Cumprimento também a imprensa, né, aquilo que nos ouve através da Rádio Manchester, também a Rádio São Francisco, a Rádio Imprensa, também pelo YouTube, pela TV Câmara, enfim, todos os meios de comunicações. Quero cumprimentar aqueles que estão aqui no plenário. Senhor presidente, eu quero falar sobre três assuntos. O primeiro, eu quero falar a respeito da nossa ida ontem, daquilo que os nossos nobres pares já disse aqui, João Feitosa e vereador Leila Alvarenga. O senhor sabe da nossa luta, da nossa garra em prol dessa questão dos moradores do Diana 1, que até então para nós foi uma surpresa quando apareceu o Diana 2. E quero aqui agradecer a Vossa Excelência porque o senhor abraçou a questão. Já tivemos em Goiânia no gabinete do deputado Diego Sorcato, junto também com o coronel Adailto, né? Aliás, no gabinete do coronel Adailto, e o presidente das comissões que organiza a questão de divisa do município esteve lá presente, e a comissão que faz parte, coronel Adailto, Hamilton Filho. E esta casa de lei, nós fizemos uma moção de apelo aqui, os vereadores todos aprovaram, aonde nós pedimos o apoio do deputado Hamilton Filho, coronel Adailto e do Antônio Gomide. Os dois já se manifestaram e estão juntos, né? Hamilton Filho e coronel Adailto. Falta o Antônio Gomide. Mas, senhor presidente, a visita foi importante, nós já tínhamos feito uma outra lá na cidade de Gameleira, e agora ontem convidei aqui os nobres pares, e eu quero agradecer ao vereador Lélio Alvarenga, ao João Feitosa, que dispôs estar conosco ali ontem no gabinete do prefeito Zé Faleiro, na cidade de Silvânia. Aonde esteve presente? O presidente da Câmara de Silvânia, o pastor Genildo, esteve ali conosco, a vereadora Alessandra Maciel, e os moradores da Ana 1, representados pelo doutor Leandro, o senhor Orlando e também o Creon Soari e a Samara. Foi uma reunião muito importante e naquela oportunidade nós falamos ali também com o Hamilton Filho através do telefone em viva voz e ele dispôs a continuar nos ajudando. O próximo passo agora, senhor presidente, e eu falei em seu nome que eu havia lhe convidado, o senhor disse que não poderia estar presente, e nós reconhecemos, mas eu sei que além do senhor, todos os nossos nobres pares também estarão nos ajudando nessa questão, porque a ajuda é para o próximo mesmo. E nós teremos agora, estamos encaminhando um pedido ao nosso prefeito, a audiência com o prefeito Roberto Navas, junto com o prefeito Silvânia, os vereadores de Silvânia, os vereadores de Anápolis, aqui eu quero convidar todos, quando estiver marcado nós vamos repassar a vocês, e também vamos convidar o prefeito de Gameleira, para que possa estar presente ali conosco, o Wilson. Né? Então, a nossa ida foi muito importante, produtiva, e eu agradeço mais uma vez aos vereadores Lélio Alvarenga, ao João Feitosa e aos representantes do Diana 1. E quanto ao Diana 2, senhor presidente, nós estamos marcando uma reunião lá no Diana 2 e o prefeito de Gameleira vai estar presente, porque a promotora, a doutora Maísa Morgana, eu estive com ela em uma reunião na cidade de Silvânia, ela é de Anápolis, mas ela está ali fazendo o seu trabalho no município de Silvânia, ela pediu para que nós pudéssemos fazer um levantamento em todo o Diana 1, quantas pessoas, quantos alunos que estudam em Anápolis ou Silvânia, quem recolhe o lixo, também a respeito da segurança, já fiz um ofício ao terceiro CRPM, ao nosso diretor aqui, regional da Polícia Civil, doutor Pedro Carles, já enviou o relatório. Porque o atendimento da polícia lá, Maurão, não é aqui de Anápolis, é de Silvânia. Mas quando o negócio arrocha, Silvânia não atende. Termina sobrando, é para aqui mesmo. Então o levantamento está sendo feito, vamos fazer nos dois. Diana 1, Diana 2, né? E repassar a promotora, e ela estará acompanhando todo o processo. E agora nós vamos vir para falar com o nosso prefeito Roberto Naves, que eu sei que ele estará recebendo toda essa comitiva para tratar desse assunto, porque ele também é excessivo a esta questão, não tenho dúvida. Senhor presidente, segundo assunto, eu quero falar a respeito da votação dos conselhos tutelares. Maurão, o que eu recebi de reclamação e que eu presenciei em três locais que foi citado naquele panfleto, e hoje conversando com o vereador Domingos de Paula, ele falou e eu confirmo também. Foi muitos candidatos que perderam voto. Porque o local de votação era três, mas muitas pessoas não atentaram para isso, ficou perdido. Colégio São Francisco, de Assis, lá no bairro de Lourdes da Nova Quinã, encontrei lá no Santa Genoveva Resende. Muitos perderam voto, Dominguinho.
Quem sabe para a próxima seja mais bem explicada essa situação, porque muitos foram prejudicados porque eles pensavam que, devido ao nome estar escrito, eles ficou caçando no local de votação. E aí perderam a oportunidade e não votaram, né? Porque só é 3 local de votação. Então fica aqui o meu pedido.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Vereador, eu acho que para poder ser um sistema democrático, a Anápolis tem 5 regiões, que põe um colégio eleitoral em cada região. Ou se não, põe um colégio só no centro. Porque não é justo colocar lá na Fama, na Geada, aonde tem os candidatos da Geada, aí pega o pessoal dessa região, leste todinho, e coloca para poder votar no Tercino Santana. Está errado. Essa pessoa que coordenou isso lá na prefeitura, depois, inclusive, eu gostaria que Vossa Excelência fosse comigo para a gente conversar com ele. Ele agiu erradamente essa comissão. Tinha que ter montado um em cada região da cidade. Só isso, vereador.
Obrigado, Domingos. Vereador Maurão.
Concordo piamente com o que o vereador Domingos de Paula falou. Era um formigueiro ali que eu mesmo fui votar lá na raiz. Todo mundo procurando por letra. Olha, aí não dava. Só 2 locais de votação, cidade de 400 mil habitantes. Como que uma pessoa vai sair lá do setor industrial muricalista,
rapaz,
da
vereador,
Grande Cheiara, e votar aqui no rapaz centro? Tinha que ser regionalizado isso aí. Então, muitas pessoas chegaram em mim falando: não vou votar não, Mauro, porque eu não sei, eu estou perdidinho. E eu não pago multa, e cascaram fora. Então, por isso que foi muito mal feito, a coordenação da próxima vez tem que fazer um mutirão em ritmo de eleição, igual a nossa aí para vereador, ou deputado estadual, ou federal. Desse jeito não dá não. Muitas pessoas perderam voto sim. Concordo com a Vossa Excelência.
Obrigado, Maurão. Olha, foi muitas reclamações que eu recebi. Muitos deixaram de votar porque foram nos colégios onde estava escrito na frente e não atentaram para o local que era de votação e as pessoas desistiram de votar. Então, portanto, muitos candidatos perderam e deixaram de ser eleitos porque perderam o voto das pessoas que ficou perdido aonde ia fazer a sua votação para o conselho tutelar. Pois não, vereador Alfredandinho?
Obrigado, vereador. Pastor, é o seguinte, faltou muita divulgação nessa eleição do conselho tutelar. Eles colocaram uma lista, aí as pessoas entendiam, por exemplo, na região nossa, eles entendiam, por exemplo, escola Cora Coralina, eles foram lá na Cora Coralina.
Foi muitos.
Chegou lá, não tinha ninguém, foram embora. Quer dizer, muita gente queria votar e não votaram. Por quê? Porque não souberam divulgar e fizeram uma coisa baralhada. Eles tinham que colocar só assim, região 3, votar lá na piscina. E pronto. Agora eles colocaram aquele monte de escola lá, o povo achava que era na escola. E não era nada disso. É só isso que eu vou falar.
Obrigado, Fernandinho. Vereador
Luzimar. Obrigado, pastor Elias. Só uma ressalta aí nessa fala. Quem começa o nome com a letra H, igual o meu cunhado mesmo, ele não votou. Era na raiz, jogaram para a Fama. Ele foi na Fama, disse que não era, que era na raiz. Então, quem tinha a letra H, nem votar, pôde votar.
Eu tive o privilégio de anotar. Só que me procuraram de anteontem para ontem, reclamando a respeito disso, foi mais de 22 pessoas que deixou de votar. Foram no local onde estava escrito e desanimou de caçar o local de votar porque largou para lá. Então, muitos foram prejudicados, senhor presidente, por essa questão. Não foi feita a divulgação correta e eu acho que é uma falta muito grande que ficou, porque a cidade é grande. Eu mesmo tive que sair lá do outro lado da cidade e vim votar numa Tercina Santana. Isso é uma falta de respeito com o eleitor que ficou com vontade de votar. E muitos perderam a eleição por causa disso. Um outro assunto, senhor presidente, para terminar.
Pastor Elias.
Está andando nas fazendas, na chácara, uma dupla de gente sem vergonha, usando o crachá, dizendo que é da endemia, pegando o documento dos moradores nas roças e roubando os cartões de crédito das pessoas, da conta de banco. Eu estou enviando um ofício ao comandante do 28º Batalhão, do 4º Batalhão, para que possa intensificar a patrulha rural. Muitos estão sendo lesados, levando os documentos, e eu estive agora aqui na Tiririca, na Água Fria, no Piancó, muitas famílias foram roubadas por essa dupla de safados que está andando aí. E eu vou hoje pessoalmente conversar com o coronel 3º CRPM, Paulo Roberto, e pedir a ele que intensifique a patrulha rural, nas fazendas, na chácara, porque estão sendo lesados por essa dupla. E que esse bando de gente sem vergonha seja presa, porque estão levando os documentos dos chacareiros, que são pessoas humildes e que não têm explicação, dizendo que são da endemia. E, na verdade, não são. São malandros. Obrigado, senhor presidente. Vou falar.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Paulo de Lima.
Bom dia a todos, bom dia vereadores e vereadoras, bom dia imprensa, bom dia colegas que nos ajudam aqui na Câmara Municipal. Bom dia nosso líder Ederson Lopes, João Feitosa e demais vereadores. Em nome do Domingos de Paula, eu cumprimento a todos. Primeiramente, hoje nós estivemos lá juntamente eu e o Jean, representando a Câmara Municipal, Ederson Lopes, do mês de outubro, o mês, né, rosa, o mês da mulher, né, o mês da mulher todos os dias, né, evidentemente, mas é um mês especial para você prevenir, é a prevenção, né, a conscientização, a prevenção contra o câncer de mama e demais cuidados da mulher que precisa muito. Então, queria pedir a todas as minhas colegas aqui da Câmara Municipal que possa fazer o exame, né, e possa seguir corretamente a sua saúde para que futuramente a gente não possa passar por desagradável tratamento, né, de um câncer, né. O nosso vereador Leila Varenga passou por isso com a sua esposa, sabe como que é complicado. Então, a gente sabe que é muito difícil. Então, queria pedir a todas as mulheres que possa prevenir e fazer o exame, principalmente o exame da mama, e a Prefeitura Municipal, através do nosso prefeito Roberto Naves, esteve lá, juntamente com o secretário Lucas, dando início ao mês de outubro rosa, que possa dar a prevenção contra o câncer. Vereador. Pois não, vereador.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Quero cumprimentar o senhor pela fala e dizer a importância realmente do outubro rosa. E mais importante também, vereador Paulo de Lima, para os homens também. O câncer de mama também, apesar do índice bem menor, mas acontece também no homem também. Né? Então é importante, eu falo que é um toque que vale uma vida. Você, mulher, conhece seu corpo, sabe muito bem, esse toque tem que ser feito diário, ao tomar banho, quando você estiver despida, faça sempre esse toque diário. Para você, homem, também, se você perceber qualquer nódulo, qualquer caroço em seus seios, procure um especialista para tomar as providências, quanto mais cedo, melhor. Muito obrigado pela parte, devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado. E tivemos a presença juntamente com o prefeito e todos os secretários e todo o pessoal da área da saúde, né? Então, a gente fica alegre por isso aí, juntamente com o prefeito. O Jean passou por lá, nos ajudou também a participar juntamente, esteve lá com no Outubro Rosa, né, iniciação lá no Parque Iracema, na saúde lá naquele hospital do Parque Iracema, que ficou muito bom, né? Graças a Deus tinha muita mulher lá, tinha muita pessoa já começando a fazer os exames. Pois não, vereador?
É, só para dizer, Vossa Excelência, eu tive a infelicidade de perder minha irmã, um câncer na mama, e também minha sobrinha, e outra irmã minha, eu não perdi ainda, mas ela está enferma ainda, que mora aqui em São Francisco, em Goiás. Então, realmente, e segundo, eu fui informado que é a segunda do mundo que mata, é câncer de mama. Então, realmente, as pessoas brincam com isso, não vai ao médico, fica levando a revelia e não se cuida quando está aí no começo, né? Então, isso é muito preocupante, vereador. Obrigado pela oportunidade.
Com certeza. E o Brasil, Leila Varenga, Mauro Severiano, é um dos países que mais faz prevenção em todo sentido em doenças. Então, e a Prefeitura Municipal de Anápolis, através do prefeito Roberto Naves, com certeza tem essa conscientização de fazer sua equipe dentro da área da saúde que possa fazer tudo isso aí. O João Feitosa sabe disso aí, ele sempre acompanha também, sabe da importância, né, da mulher fazer o exame e toda, não só a mulher, né, mas agora vem o mês de outubro, que é o mês dos homens, né? O homem não precisa ter medo não, de mandar o dedo lá, fica tranquilo. Isso aí, o cara que é macho, não muda nada não, viu? Pode ficar despreocupado, que a saúde dele é mais importante do que um momentinho daquele, é rápido, é segundo, viu? Não fica pensando que vai ficar lá toda a vida, não. Apesar que nós estamos falando do mês da mulher, né? Fica tranquilo, viu, Japão? Eu fiquei sabendo que você gostou muito do exame e vai retornar novamente. Que Deus abençoe, né? Que nós não precisamos fazer o exame, mas tem que fazer, então é igual a mulher. Tem que fazer, a mulher passa por isso também. Você acha que a mulher também não passa por constrangimento? Ela também passa, né? Evidentemente. Pois não, Feitosa.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer à tribuna uma coisa que a gente sempre tem preocupado. É propriamente o prefeito, infelizmente, ele não dá conta de fazer uma convocação para que os médicos, os profissionais possam ter dignidade e possa trabalhar, né, para que essa questão do câncer possa minimizar. Infelizmente, é dentro dessa situação. Hoje os médicos não querem trabalhar de forma alguma para a rede pública, para a rede federal, de forma alguma. Aí eu retifico e peço desculpa, não dignidade propriamente do médico, mas a dignidade do poder público, principalmente federal. O médico jamais vai estar trabalhando para receber, para ganhar mixaria e não receber. Infelizmente, essa situação. Eu estou e posso fazer gestão, sim, para mim, que eu tenho meu cunhado que está acamado e que está com um problema. Se ele não tivesse condição financeira de ter pago quase 40 mil, ele tinha morrido. E hoje está precisando de fazer alguns exames na área oncológica e está travado. Mas é culpa de quem? Não é culpa, é do poder público municipal. Infelizmente, não tem médicos dentro da rede para atender. Para atender por quê? Eles preferem trabalhar em clínica, essas clínicas popular. Ganha pouco, mas recebe. Infelizmente, o governo federal, né, tanto o Estado, está sendo inerte nessa questão. Né? Não tem jeito de pegar e progredir nisso daí. O prefeito, inclusive, fez bolsa para formar doutores. E dessa forma eu tenho certeza que mais no futuro, mas até lá vai morrer muita gente. E eu peço a Deus, peço a ele que cuida do meu cunhado, que é como se fosse um pai, é uma pessoa que tem realmente família meu cunhado, é uma pessoa que eu amo muito, que ele possa ter essa condição e achar uma forma de fazer o tratamento dele. Parabéns, eu devolvo a palavra.
Obrigado. A prevenção é importante para todas as mulheres e toda a comunidade brasileira. Hein? A gente sabe que o governo federal, ele paga, mas paga pouco. Né? Então, a maioria dos médicos, né, o juramento deles não vão muito em vão, não. Né? Porque eles fazem o juramento de dar o atendimento e acaba que o financeiro é mais importante para eles, com certeza. Mas o que se pode fazer? Né? O mundo é capitalista, então nós precisamos do dinheiro. Eu queria também falar outro assunto aqui, ô presidente. Nós tivemos com o Fred Federico Dutra, não é? Não, Dutra? A mesma coisa, tudo é da rubra, né? Não muda muita coisa, não. O Godoy. E ele falou lá sobre a pavimentação do asfalto lá. Pessoal, que os empresários possam fazer. Eu não concordo muito. Eu acho, Leandro Ribeiro, nosso presidente, que os empresários têm que ser tratados com mais respeito. A CODEG, infelizmente, ela tem que tomar providência, ela não tem que... Até falei com o nosso presidente da comissão que nós podemos fazer uma carta ou qualquer coisa parecida pedindo que tome as providências imediatamente, porque cobrar do empresário, como diz o Jair lá do transporte lá, diz que vai fazer por conta dele. Eu acho uma falta de respeito muito grande e eles ainda concordarem com isso, né? Isso é falta de administração. Eu acho que nós devemos que... Cuidado, Daia, nós precisamos de tratar os empresários com tapete vermelho. É ele que traz o ICMS, ele que traz os nossos dinheiros para a gente pagar os funcionários, para a gente ter a saúde e tudo e mais. É através do lucro e do ICMS que os empresários, né, traz o dinheiro para o município, traz para o Estado, traz para o governo federal.
Então,
eu acho que o governo tem, a prefeitura e nós, juntamente com a prefeitura e nós vereadores, temos que cobrar. Principalmente da CODEG, que ela possa tomar as providências imediatamente, que está abandonado o nosso DAE, e já falou isso, vem presidente, vem diretor, muda diretor, e as conversas é a mesma, então não resolve. Para ir lá e conversar, receber para comer pão de queijo e não resolver nada, eu acho que nós temos que tomar providência, temos que falar, se não, o nosso colega não der conta, a gente tem que falar lá em cima, então. Pois não, vereador.
O senhor está de parabéns por essa fala, essa provocação que o senhor faz à comissão. Acredito que todos os membros estão de acordo a gente fazer um relatório e fazer direcionado ao governador, em relação ao presidente também da CODEGO, para poder dar diligência em relação a questão asfáltica do DAE.
Com certeza, os ponteões e demais melhorias, né? Então eu tenho certeza que o nosso governador Ronaldo Caiado vai nos atender e eu tenho certeza que ele não está sabendo dessa forma que está acontecendo o DAE. Eu tenho quase certeza absoluta. E eu tenho certeza que ele vai tomar as providências o mais rápido possível. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário, a você que também que acompanha a nossa sessão pelo YouTube aí, e também a você que está acompanhando atentamente a sessão pela Rádio Manchester. Ontem um dia de alegria, né, vereador Américo, né, os moradores de Flamboyant, Buriti, da região leste, um dia de alegria, por quê, vereador Mauro? Porque nem estava ontem ali junto com a comunidade, lançando as arenas poliesportivas. Vereador Américo, uma grande festa lá na sua região, ali no Adriana, no Jandaia, Nova Vila, ali na Grande Geara, demonstrando a ansiedade da população carente de obras. E o empenho do vereador na luta para poder levar aquele benefício para aquela região ali é muito importante, vereador Américo. Então, aqui eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, o prefeito Roberto, ontem lá, o nosso presidente da Câmara, vereador Ribeiro, não podia porque estava em Goiânia, o vereador Ederson Lopes, o vereador Japão esteve lá, o vereador Jean Carlos também, morador daquela região, esteve lá. E assim que a gente saiu de lá, vereador Télio Júnior, a gente foi ali pro residencial Buriti. E lá no Buriti também, vereador Luzimar, um evento, uma grande festa, onde vai fazer a arena lá. E hoje, aproveitar a oportunidade da audiência que a Câmara tem, quero convocar você, que é morador aí do Morada Nova, do Granville, do Filósofo, do Parque Brasília, né, do Jardim Itália, para que a gente possa fazer o lançamento da ordem de serviço da arena poliesportiva do Morada Nova. Vai ser ao lado da unidade de saúde. É uma área degradada, uma área que antigamente era o antigo lixão. E ali, quando eu era criança, eu lembro, eu brincava muito ali, vereador, o senhor que tem um supermercado ali, o senhor que é convidado, o senhor que está ajudando, o senhor que trabalhou junto conosco para poder estar levando aquela arena ali, vereador Mauro Severiano. Hoje é o dia de nós estar lá, junto com a população, para nós dar a ordem de serviço, e cerca de 100 dias vai estar entregando aquela área toda revitalizada. Pastor Elias, que é morador daquela região, né? O senhor hoje está convidado para estar junto conosco lá. Vereador presidente, Leandro Ribeiro. E ontem, quando a gente estava ali no Morada, aliás, no Buriti, veio uma notícia muito boa, professora Geli. Porque semana passada...
Uma parte,
eu tinha levado...
Vossa Excelência entrar no outro tema.
Uma parte, ao vereador Mauro.
Só fazer um agradecimento pela terceira vez o prefeito municipal. Você, vereador Domingos, vereador presidente, vereador Américo e vereador Ederson Lopes, está envolvido nessas arenas por aí. Não é só lá no Morada Nova, não. Eu vejo essa avalanche de obra aí que está sendo... como é que fala?
Ordem de serviço.
Ordem de serviço. Logo, logo, a resposta vai estar aí. Até dezembro nós estamos com todas essas... Também teve no Aldeia do Sonho, né? Aldeia do Sonho. O Américo, um trabalho perfeito, conjunto com o prefeito municipal. A Vossa Excelência está envolvida no esporte aí. Muito obrigado a vocês, que o esporte agradece.
E não podemos esquecer do grande mérito... Das oito arenas poliesportivas na cidade de Anápolis, é do deputado federal Jovair Arantes. Jovair Arantes que trouxe essas emendas num trabalho árduo do prefeito Roberto, buscando esse recurso para poder fazer essas emendas poliesportivas. Você deu uma parte, vereador Teles.
Vereador Domingos, o senhor está coberto de razão em trazer, foi a nossa fala hoje, trazer as... as obras do prefeito Roberto nessa sintonia esportiva, e o senhor coloca 8, mas eram 9. Uma é a do Itamaraty. Inclusive eu peço aí o apoio do senhor, junto com nosso líder, o Ederson Lopes, para poder colocar a estação que foi compromisso do nosso prefeito. Eu sei que ele sabe disso, ele confirmou comigo aqui na prestação de conta que o Itamaraty também vai estar recebendo essa obra.
Obrigado, doutor Teres. Na realidade, é 8 arena poliesportiva, mas o prefeito Roberto Naves, sensível que é, vai fazer mais 3 arena poliesportiva, dando um total de 11 arena poliesportiva na cidade de Anápolis. Estava lá numa reunião, eu, o vereador Edson, a vereadora Thaís, o vereador Leandro Ribeiro, aonde o prefeito Roberto realmente viu a necessidade de levar mais 3 arena poliesportiva a bairros, eu não vou dizer bairros da periferia, bairros que realmente não tem local adequado para a criança praticar o seu esporte. E aí, igual eu estava comentando aqui, vereador Alfredo Landim, quando a gente estava lá no Buriti, dando notícia da Arena Poliesportiva, semana retrasada, eu estive com o secretário da Educação, Alex Martins, ali no Summerville, do lado onde tem aquele pet, e lá tem uma quadra de esporte que não é coberta, não é nada, é a quadra lá. E ali tem uma demanda muito grande do Flamboyant, do Buriti, Summerville, Pirapuela e Prodilírios, que é a demanda de uma escola municipal. Todos nós aqui, vereador, ou às vezes não estava com mandato, e a professora Geli, que morou muito tempo naquela região, sabe. Muitas famílias teve crianças com a vida cefada ao atravessar a BR ali para poder estudar no Santo Antônio e lá no Tesouro. E numa reunião, cerca de 2 anos atrás, onde estava eu, o vereador Leandro Ribeiro, o vereador Jackson Charles e na época, então, o vereador Hamilton Filho, a gente estava discutindo a respeito de 4 construções de escola no município de Anápolis. E o prefeito Roberto tinha feito o compromisso de construir uma escola ali no Summerville. E eu busquei o secretário Alex, conversei com ele, ele estava nessa reunião junto conosco também, e a gente foi lá no local, junto com os engenheiros, ali da Secretaria da Educação. E ontem, na hora que a gente estava lá, o presidente Leandro Ribeiro, na reunião do Buriti, o prefeito... Eu estava falando, na hora da minha fala, o prefeito chegou aos meus ouvidos e disse: vereador, o senhor pode trazer notícia à população que a escola está praticamente finalizado o projeto de começar a escola e a gente ainda vai dar ordem de serviço para poder construir a escola ali do Summerville esse ano ainda. Então, assim, eu quero cumprimentar esse trabalho do secretário Alex, quero cumprimentar o trabalho do prefeito Roberto, quero cumprimentar um trabalho dos vereadores da legislatura passada, que eu lembro que muitos vereadores trabalhou em função e pedindo essa escola para o Summerville também. Cumprimentar todos os vereadores que há muito tempo vem fazendo esse trabalho de pedir uma escola para aquela região. Porque eu, como morador e hoje vereador e representando aquela região, eu sei de muitas famílias que perdeu os seus entes queridos, vereador Mauro Severiano, atravessando ali. E assim, o pedido é antigo para aquela construção da escola. Eu fui vereador em 2009 aqui nessa casa, junto com o vereador João Feitosa, junto com o vereador Mauro Severiano, junto com o vereador Pedro Mariano, nós já pedimos a escola para ser construída lá. Eu lembro que a vereadora professora Geli já pediu a construção de escola naquela região também. Uma parte é o vereador Lizinho Borges.
Só parabenizar o senhor aí por estar colocando essa situação. Realmente aquela região ali é muito delicada, essa situação de ter que estar passando pela rodovia ali, até porque a empresa lá já ficou de fazer algumas passarelas. Mas essa escola de Summerville, lembrando aí, o senhor falou dos passados aí, eu resolvi entrar na história. Existe um projeto colocado junto ao MEC para liberação de verba para essa escola, né? Todo ano, agora nos últimos anos eu não fiz, mas todo ano cobrava do nosso deputado federal Rubens Ottoni para que ele reativasse isso aí, mantivesse acesa essa chama junto ao MEC. Tem alguma coisa a ver? Essa construção está vindo com verba, digamos aí, a fundo perdido para a construção da escola, ou é verba própria? Como que está essa situação? Só para esclarecimento.
Vereador, eu vou trazer para o senhor, mas essa chama que o senhor está falando do deputado Rubens Ottoni já está apagada faz tempo. Apagada, ó, há muito tempo. E se dependesse, as pessoas continuariam morrendo ali, porque o deputado federal há muito tempo é deputado e poderia ter contribuído a qual o seu irmão era prefeito na cidade de Anápolis e feito a escola naquele local. E não fez a escola durante 8 anos. Esse aí é um trabalho do prefeito Roberto Naves com a Câmara Municipal e o secretário Alex Martins. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, população que nos acompanha, seja aqui no plenário da Câmara ou pelos meios de comunicação, cumprimentar toda a imprensa que transmite essa sessão e que cobre essa sessão aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, quero iniciar aqui minha fala no grande expediente, fazendo uma explanação aqui relativa a algumas preocupações. Primeiro, eu quero manifestar o meu apoio ao vereador Pastor Elias, com relação ao problema lá do Daiana 1, e que também já tem agora o Daiana 2. Quero abraçar essa causa com Vossa Senhoria, Pastor Elias, dizer que realmente é uma situação grave, uma situação humanitária e social para com os moradores ali do Daiana. E temos que sim abraçar ali, precisamos dos nossos deputados, precisamos envolver toda a Câmara de Vereadores, os prefeitos de Anápolis e da região lá de Sousânia, não é isso? Da Gameleira. Precisamos da Gameleira e precisamos envolver. Eu ia falar Silvânia, eu falei Sousânia. Precisamos envolver todos esses agentes políticos para resolver essa situação. Mas, aproveitando essa situação do Daiana, eu quero trazer uma preocupação. Porque Anápolis, ela tem um território pequeno. E várias cidades em volta desse que fazem fronteira com Anápolis, né, como Silvânia, Abadiânia, a Gameleira, são municípios que estão em torno de Anápolis e que elas não têm um plano diretor consolidado como Anápolis tem, vereador Mauro. Um plano diretor que define regras, uma lei de parcelamento do solo que define regras para que se sejam estabelecidos novos loteamentos. E aí o que acontece? O construtor, o empreendedor, com dificuldade de empreender e de criar novos loteamentos na cidade de Anápolis, ele vai fazer próximo a Anápolis, na fronteira do município de Anápolis, do nosso perímetro. E o que vai acontecer? Esses loteamentos, eles vão ser consolidados, as pessoas de Anápolis vão comprar lote nessas regiões, em outros municípios, e elas não vão ter nenhuma infraestrutura. E aí quem é que vai acolher esses municípios? Quem é que vai acolher esses loteamentos, esses novos bairros? É o município de Anápolis. Hoje é o Daiana 1. Amanhã vai ser parte, um vereador próximo a Abadiânia, depois vai ser um próximo a Silvânia, vai ser outro próximo a um outro município, Campo Limpo, bem lembrado pelo vereador Mauro, e Anápolis vai ter que ficar acolhendo e agregando esses loteamentos que vão se consolidando no entorno de Anápolis sem a menor infraestrutura. Esses municípios não vão ter condição de atender a saúde, oferecer saúde para essa população, escola para essa população, não vão ter condição de oferecer os CIMEIs, não vão ter condição de oferecer a segurança para esses bairros. E Anápolis é que vai pagar o preço. O que é que eu quero levantar aqui a questão aos novos vereadores? Nós precisamos atualizar e modernizar a nossa lei de parcelamento do solo, vereador Lisier. Hoje em Anápolis, para se ter uma ideia, é um problema que nós estamos vivenciando. Nós temos vários lotes chácaras. Nós temos vários lotes chácaras. Quem pediu a parte, hein?
Foi eu.
Vou conceder, vereador. Nós temos vários lotes chácaras. O lote chácara, Existem alguns com 5 mil metros quadrados, outros com 2 mil metros quadrados, outros com 1.000 metros quadrados. Para se ter uma ideia, aqui no Chacras Colorado, próximo ali ao Pirineus, nós temos ali o Chacras Colorado, várias chacras que já foram ocupadas por incorporação com predinhos ali do Minha Casa Minha Vida. Tem aquele lá, o Chacras do Residencial Colorado, mas tem outros em volta com empreendimentos de empresas particulares. Mas o que acontece hoje? Há uma determinação no município de Anápolis que não se libere mais nenhuma edificação, mais nenhuma ocupação de lote de chácara, a não ser para que realmente seja com o propósito de chácara, como acontece ali nas chácaras americanas na região do bairro de Lourdes, setor sul, próximo ao bairro de Lourdes. Então você tem um lote muito grande com uma edificação, uma residência e o restante da área para ser chácaras, sítios de recreio, chácaras de lazer. Porém, a região ela já está descaracterizada para esse fim. E há necessidade de moradia para a população. E há um interesse do empreendedor. Esses que foram edificados sem nenhuma contrapartida, porque já eram lotes, já são loteamentos consolidados, onde a incorporadora ela edificou sem precisar doar 15% de área pública e demais prerrogativas que a lei exige quando você vai implantar um novo loteamento. Então nós precisamos definir regras para que se possa permitir a edificação nos lotes chacras, seja habitação seriada em condomínio, seja incorporação de novos empreendimentos, né, verticais, porém com a exigência de que o empreendedor ele doe o aparelho público. Ele construa ali o CIMEI, ali na região do Pirineus não tem um CIMEI. Eles construam o CIMEI, eles construam o posto de saúde, eles construam as praças, os parques, eles construam as escolas necessárias. Então é preciso se avançar nisso, porque está travado. As chácaras coloradas estão totalmente descaracterizadas, os empreendimentos antes conseguiram a cessão do solo, edificaram, hoje quem quer não pode mais, foi quebrada a isonomia e não existem aparelhos públicos naquela região e existem áreas para se consolidar os aparelhos públicos. Então o meu clamor e meu pedido aqui hoje é que os novos vereadores possam se juntar, né, nesse clamor dos empreendedores, da população daquela região, para que nós possamos atualizar essa lei de parcelamento do solo, dando a prerrogativa para que o empreendedor ele possa fazer os aparelhos públicos. Pastor Elias, depois vereador Lizier, você deu uma parte.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. É muito salutar a sua palavra aqui nesta manhã, trazendo a tribuna. E ontem, na audiência que nós tivemos com o prefeito, vereador Lélio, vereador João Feitosa, quando nós conversávamos, eu disse a ele a respeito dessa situação. Hoje é Dayana 1, amanhã é 2, 3, 4, 5, 6. E, inclusive, na audiência que eu tive com a promotora, a doutora Maísa Morgana, eu disse a ela que quando ela voltasse de Silvânia para Anápolis, que ela pudesse olhar um loteamento que já abriram 6 quilômetros após o Dayana 1, que é conhecido como Alá Anápolis. Alá Anápolis. Tem mais de 280 casas já construídas sem nenhuma infraestrutura. Um problema já está instalado e o segundo já vem aí após. Inclusive o prefeito fez um pedido ao presidente da Câmara na hora que nós estávamos lá, ao pastor Genildo, que acelerasse a questão do plano diretor, foi o que os vereadores disseram aqui. Isso. Que é sério, muito sério essa situação. Isso hoje mesmo. É uma situação, amanhã é outra. Obrigado,
irmão. É isso mesmo, vereador. Por que que as pessoas vão construir, vão comprar um lote nessa região periférica ao município de Anápolis? Porque os lotes em Anápolis estão caros e existem lotes ociosos, onde você tem lotes muito grandes, onde não é permitida edificação. Vereador Lizier.
Rapidamente, só para reforçar um pouco a sua palavra, que isso aí nós já estamos cobrando isso, o senhor estava lá, já estava praticamente liberado o projeto para ir para o Concidade e vir para essa casa que, para que nós pudéssemos deliberar sobre o assunto. E a minha pergunta é uma só, nós sabemos da importância, áreas contíguas, que o senhor fala muito nisso também, como é que nós vamos consolidar essas questões todas aí, e só a única pergunta, como é que está a situação, quando é que vai sair da secretaria para o Concidade,
posteriormente... A alteração do plano diretor?
Exatamente.
A do plano diretor vai chegar em breve aqui na Câmara, porque nós já vamos fazer a última audiência pública, Concidade vai fazer a última audiência pública agora dia 17, dia 24 24 ou 29, se não me engano, vai ser a votação no Concidade. Então, no mês de novembro, as alterações do plano diretor já vêm para essa casa de leis para ser votadas. Mas isso não vai alterar essa situação, porque isso é a lei de parcelamento do solo. Não vai mudar essa situação. Essa situação de normatizar a ocupação de lotes chacras, de poder alterar essa lei de parcelamento do solo, que é de 2006, e que tem dificultado os loteamentos no município de Anápolis, ou os empreendimentos, e tem motivado esse número de loteamentos sem menor condição nos arredores da cidade.
Pois é, vereador, mas aonde está o parcelamento de solo?
A lei de parcelamento do solo, enquanto eu era secretário, eu deixei ela pronta, inclusive passada pelo Concidade, na prefeitura, no executivo. Agora, cabe ao executivo encaminhar para essa casa. Então, foram feitas, acatadas sugestões, existe uma minuta pronta que pode ser alterada, porém tem que ser encaminhado para cá. Inclusive, hoje é proibido, vedado no artigo 94 da lei do parcelamento do solo, que é a lei 131 de 2006, o desdobro de lote chácara. Você tem hoje um lote chácara de 5 mil metros quadrados, aí morreu ali o proprietário, os filhos querem separar aquele lote chácara. Não pode, porque na lei está vedado o desdobro de lote chácara. Então nós precisamos mudar isso aí, de 2006, estamos em 2019 e não consegue avançar. Então vamos nos empenhar nessa situação. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerro o grande expediente.
Pela ordem.
Pois não, vereador Jean. Está escrito. Antes de iniciar a ordem do dia, solicito à primeira secretária, vereadora Eliner, que faça a leitura de um projeto de lei de autoria do vereador Teles Júnior para ser encaminhado às comissões.
Projeto de lei número 195 de 2019, que dá-se ao nome de Mário Mendonça de Paula, a praça localizada na rua 1, 7 com laterais para a rua 1, 8 e 1, 9, no bairro Itamaraty, na quarta etapa, em Anápolis. Projeto de autoria do vereador Teles Júnior, a ser encaminhado às comissões.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eliner Rosa. Registrando a presença do Iremar Pereira Passos, cronista esportivo da Rádio Manchester, seja bem-vindo. Richardson, também jornalista do Canal 14. Richelson Xavier, da Rádio Imprensa, sejam todos bem-vindos. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, vereador Pedro Mariano, vereador Deusimar, Luzimar Silva, vereador Alfredo Landim, vereadora Geli, vereador Pastor Ederson, vereador Thaís, vereador Lela Varenga, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lisier Borges, vereador Jean, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Teles Júnior, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já inscrito pela liderança do PT, vereadora professora Geli fará uso da palavra por até 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para ressaltar a pergunta feita pelo companheiro Lisier José Borges para o orador da tribuna, vereador Domingos Paulo, e ele, de certa forma, falou a respeito do deputado federal Rubens Ottoni, representante do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal. E eu quero só ressaltar algumas emendas do parlamentar apenas esse ano, aqui para a cidade de Anápolis. E posso trazer a relação dessas emendas ao longo dos anos, que ele sempre traz e sempre olha de forma muito especial para a nossa cidade e para o nosso estado. Mas nesse ano ele encaminhou emendas para o materno infantil, para a PAI, para a Santa Casa e também para obras. Por pedido individual, para mim mesmo, que eu pedi, encaminhou emenda de 250 mil esse ano. Para o vereador Alfredo Landim também encaminhou, para o vereador Luiz Lacerda, para o vereador Lisei José Borges. E ele esteve aqui nesta casa, usando a tribuna e colocando à disposição de todos os vereadores desta casa para que aqueles que quisessem, que pudesse procurá-lo, para que ele pudesse dispor das suas emendas pessoais para poder atender a cidade de Anápolis. E ontem mesmo ele esteve aqui com Vossa Excelência e mais uma vez colocando à disposição desta casa e dos nobres vereadores. E nós vemos aí que Anápolis tem 112 anos e parece que apenas no governo de 8 anos que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente dessa cidade, deveria ter resolvido todos os problemas. Nós vamos falar aí da educação, onde foram construídas e foram inauguradas o dobro de CMEIs do que toda a história da cidade de Anápolis. Foram inauguradas escolas extraordinárias, reformadas outras. E agora, apenas com o lançamento de uma, já quer dizer contra aquilo que foi feito. E a história está aí para que todos possam observar, para que todos possam avaliar. A história fala por si só. Apenas para ressaltar, e posso trazer, senhor presidente, a relação de todas as emendas do deputado para o nosso município. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Deixar bem claro para as pessoas que estão acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, a minha fala ali, hora nenhuma eu falei que o deputado deixou de trazer emenda ou não. E outra, dizer para você que está ouvindo a sessão aí, não é simplesmente uma escola. Nós estamos dando início a 3 escolas, professora Geli. E outra, o deputado sempre mandou emenda realmente para a cidade de Anápolis. Já falou muito bem. E colocou à disposição dos vereadores. Agora, aí a gente fica entristecido. Porque a senhora, como defensora da educação, a senhora sabe da importância de ter construído uma escola naquela região. A senhora, com seu mandato de vereadora durante 4 anos na legislatura passada, a senhora não conseguiu uma emenda junto com o deputado para poder construir a escola do Somerville? A senhora, como vereadora daquela região que a senhora é, onde a senhora tem muito voto, ali aonde o pastor Elias mora, ia construir uma escola e depois eu estava como vereador, o projeto estava tudo arrumado, depois eu perdi a eleição e não construiu mais. Aí a senhora entrou aqui na casa. A senhora não conseguiu levar a escola para aquela região. E a minha fala naquela tribuna foi quando o vereador Lisier falou sobre a chama acesa do deputado em relação àquela escola. Eu disse a ele que a chama está apagada. Se depender dele, em relação a uma emenda específica para a construção daquela escola, vai continuar acontecendo. É o que sempre vem acontecendo há várias e várias décadas. São vidas cefadas de criança atravessando a BR de um lado para o outro. Porque nunca construiu a escola, nunca se construiu a passarela, nem nada. E aí, nós, moradores daquela região, presidente, fica muito triste com a fala dela. Porque ela poderia ter conseguido a emenda para poder construir a escola naquele local. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vossa Excelência, quer 1 minuto?
Obrigado. Quero sim, senhor presidente. Apenas para ressaltar que em nenhum momento eu falei contra a construção de escola. Por favor, né? Nós somos sempre favoráveis. Foi apenas a colocação de forma a denegrir aí a imagem do nosso deputado, que muito faz por essa cidade. Nós queremos que sejam construídos não apenas 4, mas muitas outras, inclusive concluir a construção de outros, né, que estão aí, que é com verba federal, os CMEs que estão aguardando essa conclusão. Esperamos sim, Somerville é merecedor dessa escola e parabéns, né, que vai ser construída essa escola lá. Cada governo faz a sua história. Agora nós não podemos desfazer a história construída ao longo dos anos. Então, que haja mais construção de escolas, que haja valorização dos profissionais que trabalham nessas escolas e que haja, sem dúvida nenhuma, melhoria para o cidadão. Nosso objetivo aqui não é falar que é A, B ou C, é apenas trabalhar em prol do cidadão. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também em relação à questão da escola de Somerville, eu quero reconhecer aqui o trabalho da administração municipal. Eu me lembro aqui, vereador Domingos, que em fevereiro de 2017, eu apresentei também um requerimento, fizemos abaixo-assinado no Somerville, e, particularmente, tive a oportunidade de sentar com o prefeito e conversar dessa necessidade. Me lembro até que nós estivemos juntos, com o ex-deputado Jovem Arantes, de frente, pedindo a passarela, que infelizmente a Triunfo Concebra vem procrastinando, que nós sabíamos da dificuldade em relação aos alunos, aos estudantes, atravessar aquela BR para ir até as aulas na escola do bairro Santo Antônio. E tivemos a oportunidade de solicitar de modo especial e ter o endosso e o apoio, certamente o pedido do vereador Domingos também, que é um morador daquela região, em relação à escola municipal do bairro Somerville. Então também quero comemorar, dizer que o bairro Somerville, nós estaremos em breve, o projeto da praça, que levará o nome da nossa saudosa vereadora Vilma Rodrigues, está praticamente pronto na Secretaria do Meio Ambiente, o vereador licenciado, secretário Jacques, está acompanhando, e nós estaremos em breve também promovendo ali essa benfeitoria. E comemorando, né, vereador Domingo, essa declaração do prefeito, que o projeto está praticamente pronto e será iniciada a licitação para a implantação da escola do bairro Somerville, que certamente vai evitar aí, né, o risco diário aí dos alunos passando diariamente ali naquela BR perigosa, no fluxo intenso de veículos. Então eram essas considerações. Em relação à fala do vereador Weders, eu quero corroborar com ele várias situações que são necessárias de retificação realmente do plano diretor e também na lei do parcelamento. Mas também quero chamar a atenção para que nós possamos ter muito cuidado quando aqui estiver o projeto, vereador Weders, em relação a algumas áreas que foram propostas de supressão e que há pouco mais de 3 anos foram defendidas de forma veemente. Algumas situações, por exemplo, de impacto de vizinhança e de trânsito, que declarou lá que é a partir só dos novos empreendimentos, mas os velhos não perderam o impacto e até agravaram. E também a situação de supressão de distância de postos de gasolina. Eu acho que é bom a gente ter cuidado em algumas situações, por isso vai, né, é importante tramitar nessa casa, e também em relação às áreas de interesse ambiental, porque foi defendido com veemência pelo um dos responsáveis pela elaboração, o Daniel e a Rafaela, a implantação dessas áreas. E agora nós temos algumas propostas de supressão. Então, eu concordo, nós temos muita coisa a revisar, o senhor tem razão, está travando, e temos também que cobrar a revisão do parcelamento. Mas temos que ter cuidado e estaremos acompanhando de forma criteriosa essa alteração. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Só lembrando que nós tivemos no Ministério dos Transportes em Brasília solicitando uma passarela justamente do Somerville para o Santo Antônio enquanto essa escola não fique pronta lá no Somerville. Até hoje o governo federal nem iniciou, nem notificou a Câmara Municipal se vai ou não vai acatar o nosso pedido, né? Infelizmente. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, quero aqui mais uma vez agradecer ao prefeito Roberto Naves, que esteve ontem ali no Adriana Parque, assinando ali a ordem de serviço para a construção daquela a nossa arena esportiva. Agradecer também a presença ali dos vereadores, que passou por ali o Jean Carlos, o Domingos, Japão, o Ederson. Agradecer também ali que teve presente os secretários ali, o Francisco Lacerda, o Kim Abrão, nosso secretário de esporte. Enfim, agradecer ali toda a população que se fez presente, muito alegre ali, muito satisfeito ali, felizes com aquela assinatura ali da ordem de serviço. E a gente viu ali também presente o engenheiro da empresa que que ganhou a licitação e a empresa responsável ali pela, a empresa responsável ali pela construção. É, a gente viu o prefeito ali pedindo ele agilidade na obra, né? E assim, eu achei aquilo bacana. É, o prefeito mostrando ali que realmente o interesse dele é que seja construído o mais rápido possível. Então aí fica o nosso agradecimento em nome de toda a comunidade ali, mais uma vez o prefeito Roberto, e sem dúvida também, como o Domingos sempre frisa, e a gente também vê dessa forma, não poder deixar de agradecer também o ex-deputado federal Jovair Arantes, que realmente foi a pessoa que direcionou essa emenda para poder estar construindo aí essas arenas. Então fica também o nosso agradecimento ao ex-deputado federal Jovair Arantes. Só isso, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, pela liderança do Executivo, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero também enaltecer essa obra dessa escola ali no Somerville. Eu me lembro que em 2008 ainda, na campanha de 2008, onde eu fiquei de segundo suplente, moradores ali já reclamavam dessa situação perigosa para levar suas crianças, tanto pro, atravessando a BR, lá para o bairro Tesouro, aquela região, quanto também ali para o bairro de Lourdes, que não tinha uma estrada, não tinha uma ponte, não tinha uma travessia, lá do Somerville para o bairro de Lourdes. Tinha, na verdade, uma pinguela de madeira, onde as crianças tinham que atravessar ali a pé ou de bicicleta para ir até para o bairro de Lourdes. Então, nós, né, eu tenho certeza que todos os vereadores, né, que, ao passar aqui por essa Câmara de Vereadores, sempre pediram essa escola lá no Somerville. E nós conseguimos, no mandato passado, construir essa passagem do Somerville para o bairro de Lourdes. Então, se as pessoas passarem ali hoje e forem ali no bairro Somerville, elas vão ver que existe uma passagem bem feita, bem construída, que já está ali desde 2014 ou 2015, se não me engano, onde as crianças podem transitar ali de bicicleta ou a pé, o carro também passa tranquilamente por aquela passagem do Somerville para o bairro de Lourdes, algo que também não existia. E agora, com essa construção da escola ali no Somerville, vai realmente trazer maior conforto, mas principalmente segurança para as famílias que ali residem e que não vão precisar mais, né, transitar ou atravessar aquela BR, trazendo ali muito risco para essas crianças. Eu creio que ainda vai continuar tendo a questão do ensino médio, né, que ainda não tem a questão do ensino médio, mas vamos cobrar dos nossos deputados que também tenham o ensino médio na região ali, para que também não precise atravessar a rodovia ou que seja feita a passarela para aqueles que estão no ensino médio. Parabéns ao prefeito Roberto, parabéns à Câmara de Vereadores por essa grande conquista que é a escola do Somerville. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, solicita a primeira secretária, vereadora Helena Rosa, que delibere os projetos em votação.
Em única votação, veto 180 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que veta parcialmente o autógrafo de lei número 071 de 2019, que dispõe acerca da limitação do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. O projeto é de autoria do vereador Eliner Rosa. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto parcial.
O veto 180 de 2019 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a vereadora Eliner Rosa.
Esse veto, ele é parcial e é a mesma questão do projeto das sacolas e sacos plásticos que a gente aprovou ontem, o veto. Ele só elimina do meu projeto um artigo que traz uma obrigatoriedade de a prefeitura colocar nos projetos, nos processos de licitação, essa questão. E aí a resposta é que nós seríamos incompetentes para tratar disso, uma vez que a lei 8666 é uma lei federal e a gente não pode tratar sobre licitação. Mas em relação ao mérito de todo o projeto, em relação à questão dos canudos e copos descartáveis de material biodegradável, continua-se da mesma forma o projeto, ele foi totalmente acatado. Então, eu mesma sou a favor do veto.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. O veto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Aprovado.
Favorável ao veto.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva. Favorável. Vereador Lélio Varenga.
Favorável, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu acompanho o voto da primeira secretária.
Vereador Telly Júnior.
Voto junto com Pedro Mariano.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 19 votos favoráveis, presidente, e unanimidade dos presentes.
Oh,
me perdoa. Vereadora Thaís Souza. Favorável? Agora aumentou. Agora são 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Desculpa, Thaís. Com a palavra, a primeira secretária, vereadora Eline Rosa.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 163 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima Paviana. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com a emenda modificativa. Comissão de Urbanismo e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto. Entretanto, há uma emenda de plenário apresentada pela vereadora professora Geli e o projeto deve voltar à CCJ, presidente.
Projeto encaminhado novamente à Comissão de Constituição e Justiça. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 024 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que estabelece em estacionamento de prédios em que são prestados serviços públicos no município de Anápolis a reserva de no mínimo 20% de suas vagas para os visitantes. Comissão de Constituição e Justiça e Urbanismo e Direitos do Consumidor, com emenda aditiva, foram favoráveis e de Finanças também foi favorável ao projeto. Entretanto, há um pedido de vista do vereador Paulo de Lima.
Vistas concedidas ao vereador Paulo de Lima. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 079 de 2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui a área escolar de segurança no município de Anápolis e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto 079 de 2018 está em discussão. Com a palavra, a autora, vereadora, professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto eu considero de muita importância para a segurança das unidades escolares. E é um projeto que não vai trazer aí nenhum gasto extraordinário ao município, mas apenas ele estará utilizando os recursos municipais já existentes para poder assegurar maior segurança nas unidades escolares. Por exemplo, um olhar mais aguçado do Departamento de Postura quanto aos comércios nos arredores da escola, da Secretaria de Meio Ambiente quanto à limpeza também aos arredores da escola, a iluminação, também uma participação da Polícia Militar por meio da patrulha escolar. Então, são esses serviços que já fazem ali nos arredores da escola, a CMTT, para que atentem em relação à faixa ou lombofaixa em frente de todas as unidades escolares. Será um olhar especial para as unidades escolares, que possa propiciar aí maior segurança para os funcionários, docentes e funcionários administrativos da escola, também para os alunos e até para os pais de alunos, que levam aquelas crianças às unidades escolares e que ali deixam seus filhos por um longo período sob a responsabilidade dos diretores e funcionários da escola. Portanto, é um projeto que vem aí colaborar para essa segurança e para que haja maior aprendizado dos alunos e maior tranquilidade dos professores em poder ensinar. E eu peço o apoio dos pares para que o projeto seja aprovado. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a nossa vereadora professora Geli quanto a esse projeto. E nós, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, só temos que dar os parabéns à Vossa Excelência. Até porque traz, sim, uma segurança para os nossos alunos, para o colégio. E nas comissões nós somos favoráveis. E aqui também seremos. Parabéns, professor Geli, e tomara que tudo dê certo. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 129 de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis diante do direito constitucional de propriedade e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Finanças foram favoráveis ao projeto, entretanto há um pedido de vistas do vereador Domingos Paula.
Vistas concedidas ao vereador Domingos Paula. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 031 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que adota a obrigatoriedade de afixar placas ou cartazes em locais visíveis e de fácil acesso nas repartições públicas do município, o direito de apresentação de documentação sem a necessidade de reconhecimento de firma e autenticação de cópias em cartório, em determinação à Lei Federal 13.726 de outubro de 2018, instituindo o selo de desburocratização e simplificação municipal e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto 031 de 2019 está em discussão. Com a palavra, o autor, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero aqui pedir o apoio de todos os nossos nobres pares para este projeto, desde que não traz nenhum gasto ao nosso município, mas que será de um benefício muito grande para a população, que quando chegar nos cartórios, vê lá as placas fixadas dizendo que não é necessário de ter autenticação, desde que já existe a Lei Federal 3.726, de outubro de 2018. Com isso, eu peço aqui o apoio nossos nobres pares para esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à primeira secretária para votação de moções.
Não há moções a serem lidas, presidente. Passo a leitura, então, da indicação. Indicação número 10, de autoria do vereador Ederson Lopes, indicando ao ilustríssimo senhor prefeito Roberto Naves o serviço de construção de uma praça pública no sítio de recreio Vale das Laranjeiras.
A indicação está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. A indicação está aprovada por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à primeira secretária para leitura e votação de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras, Serviço de Manutenção e Tapa-Buracos, na rua RA15, quadra 17, lote 2, no Residencial América. Ainda do vereador Leandro Ribeiro, requerimento à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e retirada de entulhos de lote baldio nos endereços seguintes. Rua Copa 11, quadra 10, lote 19, e rua Copa 20, quadra 16, lote 16, ambos no Copacabana. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando a CMTT a instalação de uma lombofaixa na rua 4, sem número, quadra 14, lote 4, no setor industrial Munir Calixto, em frente ao Colégio Estadual General Curado. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à mesa diretiva a reserva da data de 5 de novembro para a sessão solene de entrega de títulos da cidadania napolina ao senhor José Borges, a realizar-se às 19 horas no plenário Teotônio Vilela. Requerimentos do vereador Ederson Lopes, solicitando a postura, a retirada de containers na rua SC1, quadra 1, lote 1, no residencial São Cristóvão. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a remoção de árvore na rua 22, quadra 62, no bairro JK. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à CMTT a implantação de uma lombofaixa na Avenida PB1, Chácara 2, bairro Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando da Secretaria de Meio Ambiente, a instalação de banheiros e bebedouro no novo parque linear localizado no bairro Jardim Itália. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal a instalação de quiosque câmera 360 graus no novo parque linear localizado no bairro Jardim Itália. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando da Secretaria de Meio Ambiente a revitalização do Central Parque Senador Onofre Quinan, localizado na Vila Góes, na Avenida Divino Pai Eterno. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria de Obras o asfaltamento na Avenida Nacional e nas ruas Servidor Público, Santana das Antas, Pedro Bahia, Mirage e Ipameri, todos no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Obras a construção de asfalto nas entradas da BR-153 para o bairro Vila Esperança. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à CMTT um ponto de ônibus próximo ao condomínio Premier Parque, no bairro Residencial Itatiaia, na padronização da Lei Promulgada 364 de 2016. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras, Serviço de Iluminação Pública, o serviço de barreira de contenção contra a enxurrada na Avenida Contorno, ao lado do Lago JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à mesa diretiva a sala de reunião das comissões para a realização de audiência pública no dia 30 de outubro, às 10 horas, com o tema Turismo Religioso. São esses requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Discutindo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento à Secretaria de Infraestrutura, haja visto que o período chuvoso já está aí, com fé em Deus, que venha bastante água e bênçãos, né? Que água é bênção na vida da gente. Eu moro lá do lado do Bar JK, o parque, né, antigo praia, e lá tem uma barreira de contenção, inclusive até passei lá com o secretário essa semana e mostrei para ele que precisa ser refeito, né? Essa barreira, ela contém a enxurrada que é grande demais, para evitar propriamente que a enxurrada adentre dentro do lago. Então faz necessário essa barreira. O secretário já está ciente, eu tenho certeza que ele é positivo, a todos os funcionários da infraestrutura são positivos, ali tem o Manuel, um abraço forte, ao Fabrício, né? Enfim, a todos, e em especial ao secretário Francisco, que vai fazer com que essa contenção seja feita e que não venha a ser derrubada novamente, porque a que foi feita anteriormente está caindo toda. Então faz necessário, nesse período chuvoso, para evitar propriamente a questão da enxurrada não adentrar dentro do lago. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Antes de passar a discussão para os demais pares, solicito a primeira secretária que faça a leitura de mais um requerimento, por gentileza.
Peço desculpas ao vereador Lélio, eu não tinha visto que o senhor co-assinou aqui com a vereadora professora Geli. Então, um pedido aqui, um requerimento dos vereadores, professora Geli Sanches e Lélio Alvarenga, requerendo à mesa diretiva a execução de uma audiência pública no dia 24 de outubro, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, para tratarem da utilização dos espaços públicos para artistas no nosso município.
Obrigado, primeira secretária. Com a palavra na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, há alguns requerimentos meus aí, mas tem um que eu quero dar um destaque. Nós estamos pedindo aqui ao nosso secretário de obras, ao Francisco Lacerda, para que se faça, senhor presidente, ali na Avenida Universitária, 683, em frente à faculdade Anhanguera, aquela desobstruição daquelas bocas de lobo. E as tampas que existentes ali, parece que são seis. Todas as vezes que vem chuva, geralmente passa e leva tudo, moto, carro. Então nós estamos pedindo a ele uma atenção especial para que se faça isso,
antes que a chuva chegue, porque já está chegando e graças a Deus puder chegar, mas que não traga mais transtorno e nem acidentes, que nós já tivemos ali até morte por causa da água que vem e leva tudo. Então eu peço aqui ao nosso secretário de obra, Francisco Lacerda, uma atenção especial a esse requerimento em frente à faculdade aí em Anguera, naquelas bocas de lobo, o entupimento também as tampas a ser colocado naquele local. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, tem dois requerimentos aí que eu quero dar uma ênfase. Um é ali em frente ao Chacras Colorado. Chacras Colorado não. Frente ali o São Cristóvão, na região ali do Santo Antônio, do Filósofo, aquele conjunto habitacional. Em frente, existem ali uns containers, umas barracas improvisadas para atender o comércio ali, vendendo lanches, vendendo tipo uns mini mercados ali, para vender para a população que habita ali o São Cristóvão. E nós estamos pedindo para a postura dar uma olhada, né, a questão da postura e também que a polícia também possa dar uma olhada ali naquela região. Né. Chegou até o nosso gabinete algumas denúncias, né, da maneira como tem sido comercializados os produtos ali, e às vezes até alguma coisa que não é muito lícita. Então só para dar uma olhada, para dar uma verificada, muitas crianças ali naquela região, né, muitas crianças ali que habitam a região ali do São Cristóvão, então não pode deixar ali ao Deus dará. Tem que ter uma norma, tem que ter regras, né, o poder público tem que se fazer presente. E outro requerimento é com relação à inauguração do Parque Ecológico Linear São Silvestre, ali na região do Jardim Itália. Então nós tivemos ali uma linda inauguração, entrega da obra no último sábado, dia 5 de outubro, e aí nós estamos pedindo agora para que seja aperfeiçoado, que seja colocado ali câmeras de segurança, né, uma estrutura com um quiosque ali, para que se possa ter alguém vendendo água de coco, refrigerante, e também que se possa ter banheiros e bebedouros para a população que já frequenta maciçamente aquele local de caminhada, de lazer e de práticas esportivas. Então é isso que temos a dizer, são esses os nossos requerimentos, e eu quero contar com a acessibilidade dos secretários dessas pastas, devido a esses requerimentos que estamos encaminhando. É isso que tinha a dizer, levou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Já passo a palavra ao primeiro orador inscrito, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui dar também meus parabéns aí ao prefeito na questão da construção da escola ali do Somerville. Visto que aquela população tão sofrida, e é de Vossa Excelência o seu conhecimento, da luta que nós temos junto ao Ministério do Transporte, ao nosso Tarcísio Freitas, que é o ministro, né, na questão da BR ali, essa luta que temos, e já vários acidentes têm acontecido com a população que faz a travessia ali do Somerville para Santo Antônio, para também o Jardim Tesouro, e é uma luta muito grande. E até queremos, nessa hora, comunicar ao senhor para receber um convite para estar com o ministro do Transporte, e vamos levar a cobrança de novamente na questão da BR-060. Também pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar que estaremos ainda ali na Uni Evangélica, onde teremos ali a oportunidade de conhecer o pastor surdo Paulo Sérgio de Jesus, que na oportunidade agora, meio-dia, estará discutindo ali o tema de inclusão e apresentação aos presentes, o DOT, né? Que será agora uma tradução da Bíblia para Libras na questão desses deficientes. Portanto, fica aqui meu agradecimento. Deus abençoe a todos. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Da minha parte também, ontem estive em Goiânia prestigiando a filiação do ex-deputado federal Jovair Arantes ao MDB. Quero desejar boa sorte ao ex-deputado Jovair Arantes, que foi uma pessoa que muito contribuiu nos dois primeiros anos como parlamentar com o prefeito Roberto Naves, mandando emendas impositivas para a cidade de Anápolis. Se hoje nós estamos dando ordem de serviço a 9 arenas esportivas, se temos uma UPA pediátrica, se temos reformas e ampliações de ferões dentro da cidade de Anápolis, tudo isso é fruto de verbas de recursos federais destinados à cidade de Anápolis pelo ex-deputado Jovair Arantes. Então, desejo sorte e prosperidade ao ex-deputado Jovair Arantes, no novo partido, MDB. Estive lá ontem representando os meus colegas de partido, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, acompanhando lá a filiação do deputado Jovair Arantes ao MDB. Quero dedicar a sessão ordinária de hoje ao nosso amigo Diego, companheiro meu e do padre Luiz, lá do bairro JK, e dizer que logo, logo, as lâmpadas serão substituídas aí, meu amigo. Um grande abraço. Sem nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão de hoje e convoco outra para amanhã, dia 10 de outubro, em horário regimental.